Acontece nesta quinta-feira a eleição para a escolha da nova presidência da OAB Paraná. Os habilitados ao voto poderão recorrer a um dos 90 locais de votação espalhados pelo estado. E concorrem ao pleito duas chapas, a de situação, 11 de agosto, que tem como candidato Cássio Teles, e hoje nós recebemos o candidato da oposição, da chapa Algo Novo na OAB. O candidato a presidente é o Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho. Obrigada, Dr. Manuel, pela presença.
Obrigado a você, Lígia, por essa oportunidade de divulgar aqui as propostas da chapa Algo Novo na OAB do Paraná.
Gostaria de começar apresentando o Dr. Manuel, né, aos possíveis eleitores. O senhor tem uma atuação específica no interior, na capital?
Lígia, eu estudei até o antigo colegial em Paranavaí, eu sou do interior, nasci ali na região, vim para Curitiba no final de 73 e fiz toda a minha formação universitária aqui em Curitiba. Sou advogado há 38 anos, sou professor da Universidade Federal do Paraná há 37 anos, fui procurador do Estado do Paraná por 36 anos, me aposentei recentemente, e fui também juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por um mandato. Em linhas gerais, eu te diria assim que é esta a minha atuação em Curitiba, especialmente na advocacia, sem ficar um só dia fora da advocacia.
E o senhor advoga ainda, doutor Manuel?
Sim, advogo ainda. Como eu lhe disse, advogo desde o início dos anos 80, tive mais 2 ou 3 anos como estagiário e, como eu te disse, vou ao Tribunal de Justiça do Paraná todas as semanas, às vezes mais de uma vez ao dia, fazendo o meu trabalho de sustentação oral, que é basicamente o que eu faço. Mas a advocacia é a minha atividade principal.
E que motiva o senhor, então, em buscar esse cargo de presidente da OAB? O que pode mudar na OAB Paraná?
Há um grupo no poder na OAB do Paraná já há mais de 40 anos. Um grupo que com esse tempo adquiriu alguns vícios e esses vícios principalmente atitudes não democráticas, atitudes autoritárias e um processo não muito transparente de decisões. Alguns advogados, e eu sou um deles, pensaram que ingressando no grupo poderiam criar uma mudança por dentro do grupo. Mas todos foram frustrados, como eu que tive uma experiência como conselheiro estadual e uma experiência como conselheiro federal, acabei concluindo que é impossível democratizar, arejar esse grupo por dentro. Então, nos últimos anos, nas últimas eleições, talvez nas 10 últimas, 6 ou mais, foram eleições com chapa única. Nós pensamos que isso é uma decorrência de um grupo no poder há tanto tempo. Alguns colegas da oposição dessas épocas, como o doutor Assis Correia, como o Samir, que foi candidato à oposição na última eleição, nos procuraram, nós formamos um grupo, já há muito tempo tínhamos esse pensamento, e a partir daí, pensando principalmente na renovação, na alternância de poder na OAB, nós oferecemos aos advogados do Paraná uma alternativa concreta, uma alternativa séria, uma alternativa que tem possibilidade de ganhar as eleições. O que nos motivou, então, foi isso, ao lado da tentativa de renovação, a omissão da OAB no exercício das suas duas principais funções. Nós poderemos falar sobre isso, uma função institucional, de atuar nas grandes causas do país e uma função de prerrogativas de defesa das condições de trabalho do advogado.
O que é que o senhor chama de democratização não efetivada pela atual chapa da situação, doutor?
Primeiro, há um processo de decisão interno que é autoritário, que não é como a nossa, que nós fizemos reuniões por todo o estado do Paraná com muitos advogados. A minha candidata a vice foi um presente maravilhoso desse nosso trabalho pelo interior, porque a conheci durante essas reuniões, e então, democraticamente, a gente acabou escolhendo uma chapa. O processo de decisão do grupo não é conhecido, seus membros mesmo reclamam, isso é notório na advocacia do Paraná, e principalmente as atitudes do grupo, posso falar alguma coisa logo depois, em não permitir o surgimento de uma oposição. Sempre que surge uma oposição, eles fazem de tudo, como estão fazendo nesta eleição, para evitar que esta oposição possa prosperar.
E quais as propostas que a chapa que o senhor representa traz para mudar isso, seja essa questão da democratização, que o senhor já citou em linhas gerais, mas nas duas situações em que o senhor atua através da OAB, institucionalmente ou nas condições de trabalho do advogado?
A primeira proposta nossa está na própria composição da chapa. nós montamos uma chapa, incluindo parte da advocacia que normalmente fica fora da gestão da OAB, especialmente as mulheres. As mulheres já constituem metade, mais da metade da advocacia em São Paulo e metade, de um modo geral, da advocacia no Brasil e no Paraná. Eu fui conselheiro federal, como lhe disse, e nós éramos em 81 conselheiros, geralmente 75 homens e 6 mulheres. Isso não é democrático, obviamente. Aqui no Paraná, a representatividade das mulheres também foi sempre essa. Então, a nossa chapa procurou atender a isso. Nós temos encargos importantes, metade da chapa de mulheres. E também incluir o jovem advogado, o advogado iniciante, que sistematicamente não é contemplado. Há uma cláusula de barreira, isso me causou uma grande preocupação quando eu soube que em Cascavel, metade dos advogados não podem concorrer à gestão da OAB. Isso não é democrático numa sociedade, numa comunidade em que metade não podem concorrer à gestão porque não tem 5 anos de advocacia. Então, quando a gente fala em democratizar, nós estamos fazendo essa proposta de democratização interna da OAB. Nós queremos também propor uma gestão com absoluta transparência. Este é um outro ponto que tem sido debatido nesta campanha. A OAB sempre exigiu corretamente dos poderes públicos um portal de transparência com informação claras e detalhadas. Mas se você consultar agora o portal de transparência da OAB, verá que essas informações não estão lá. Não há informações detalhadas sobre os gastos. Eu tenho tomado como exemplo, numa determinada data, R$ 9.000 foram pagos de diárias no Hotel Bourbon, em Foz do Iguaçu, um hotel de luxo, sem que haja qualquer informação no portal de transparência sobre quem ficou hospedado, quem eram as pessoas, se eram conselheiros, se houve algum evento da OAB naquele dia. Eu sempre destaco que eu não estou fazendo acusação de uma administração não honesta com o dinheiro da OAB, mas o direito do advogado acessar o portal de transparência e, acessando-o, conseguir as informações necessárias. Então, nós propomos também uma gestão com a mais absoluta transparência, utilizando todos os meios tecnológicos de que nós dispomos hoje em dia, para que os advogados saibam detalhadamente onde são utilizados os recursos advindos das anuidades caríssimas que nós pagamos.
Com relação à atuação profissional do advogado, o senhor vê algum risco para a profissão hoje? Algum tipo de cerceamento? Alguma mudança que poderia partir de algum tipo de campanha da OAB também?
Lígia, há uma concordância entre as duas chapas, isso ficou claro no debate de ontem. O advogado brasileiro e paranaense nunca foi tão desrespeitado em toda a história da advocacia brasileira. Nós vivemos uma situação em que o que nós chamamos de prerrogativas são aquelas condições da lei para que o advogado com independência possa exercer a sua profissão, hoje são sistematicamente violadas, eu diria quase que como se fosse alguma coisa normal. E o que nós dizemos é o seguinte: quando a chapa da situação pinta este quadro e diz que fará tudo para defender as prerrogativas do advogado, nós falamos o seguinte: estão lá há 42 anos. Nós estamos tentando agora uma gestão democrática, uma gestão para fazer com que o advogado seja respeitado. Nós não temos responsabilidade nenhuma por essa situação caótica. Então, nós propomos defesa intransigente da prerrogativa dos advogados perante o Poder Judiciário, perante a magistratura, o Ministério Público. E vou lhe contar um fato gravíssimo que aconteceu hoje. E todos os dias, é o exemplo de hoje, a chapa da situação acabou de receber um apoio, uma propaganda política de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. E nós perguntamos: que independência tem uma gestão da OAB que, quando está participando do pleito eleitoral, recebe apoio de um ex-advogado que foi para o tribunal na qualidade de advogado, pelo chamado quinto constitucional? Que autonomia terá, por exemplo, para cumprir um desagravo perante o tribunal? Essa confusão entre o Poder Judiciário e a advocacia não pode acontecer. Quem assume a gestão da OAB não pode ter a pretensão de agradar o Judiciário. A OAB tem a função institucional de defender o advogado perante o Judiciário, mesmo que isso desagrade ao Judiciário. Agora, a minha proposta é de um diálogo respeitoso, de um diálogo republicano. Eu conheço muito bem, como eu te disse, o Judiciário brasileiro, vou lá no tribunal quase todos os dias e sei que é possível um diálogo respeitoso para que os advogados também sejam respeitados nas suas prerrogativas.
Já que o senhor falou do Judiciário, uma pergunta que eu fiz também ao seu opositor na candidatura: o que é que o senhor acha da indicação do Sérgio Moro para ministro da Justiça, até porque é uma função que vai influenciar na vida dos advogados?
Lígia, eu não tenho tempo para te dizer o que eu penso, mas eu queria só dizer para você o seguinte. Eu sou advogado na causa, como eu te disse, numa das causas que o Sérgio Moro atuou. E os advogados e os juízes brasileiros precisam aprender, lembrar que quando há uma causa em juízo, o juiz e o advogado que atuam nela não podem se manifestar em público. Porque eu estaria aqui fazendo uma defesa sem que meus colegas estivessem ao lado. Então, eu prefiro não falar desse caso concreto. Mas eu digo de modo geral, um juiz deixar a magistratura para assumir de imediato um cargo no Poder Executivo, nós tivemos isso numa história não muito distante do país, é algo no mínimo que é de se estranhar. Mas eu prefiro não comentar este assunto, porque eu tenho uma vinculação processual e isso poderia não ser bem interpretado e eu quero ser leal com os meus colegas advogados e com os demais que atuam nesse processo.
Para a gente concluir a nossa entrevista, doutor Caetano, por que então os colegas advogados deveriam votar no senhor para a presidência da OAB?
Porque a OAB precisa de renovação, de alternância no poder. Porque a OAB precisa de uma gestão que inclua todos os advogados. Porque a OAB precisa olhar para o advogado iniciante e fazer o que nós já estamos propondo, é um compromisso, não ter anuidade na inscrição. A primeira anuidade para o advogado iniciante será zero. A OAB precisa parar de construir casas, prédios, elefantes brancos pelo interior e orientar, dar condições para o advogado tecnologicamente enfrentar a advocacia não do futuro, mas de hoje. A advocacia hoje é digital e a gestão da OAB continua uma gestão analógica. Então, por isso que nós nos apresentamos aos advogados do Paraná. Eles nos conhecem, sabem que é uma oposição séria, sabem que nós queremos renovação, sabem que enfrentamos adversários que não querem deixar o poder de forma nenhuma, mas nós acreditamos que os advogados do Paraná têm inteligência suficiente para analisar as melhores propostas. Nós distribuímos nos canais de comunicação de que dispomos, distribuímos também fisicamente as nossas propostas que podem ser conhecidas. É por isso, porque nós propomos algo novo para renovação, para mudança no poder da OAB, que nós esperamos que a advocacia paranaense amanhã vote 22, vote pela algo novo na OAB do Paraná.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, doutor Manuel Caetano Ferreira, então candidato à presidência da OAB na chapa Algo Novo.